Capítulo 3.2. Para a glória humana de Cristo. A glória de Jesus, como finalidade do mistério do Pai, do desígnio do Pai, como propósito de tudo o que é, pertence a este mundo, ao tempo e ao espaço, ou seja, à história. A glória humana de Cristo é a realização daquilo que Ele é no desígnio do Pai, dentro dos termos do tempo e do espaço, a realização do poder que obteve do Pai, a quem dizia: "Deste-me autoridade sobre toda a carne." Essa realização transforma-se no fascínio e na imponência da presença de Deus em nossa vida. Transforma-se no Tu a quem devemos obedecer, na misericórdia que devemos implorar. Daqui nasce a segurança da vida, como se dá para a criança quando se encontra nos braços de seu pai e de sua mãe. Mesmo que haja uma tempestade, ela não teme. Se me vejo desproporcional, tenho a certeza de que é nessa desproporção que Cristo fará visível a sua glória. É através da efetivação cheia de letícia da minha presença no mundo que se realiza a minha colaboração para a sua glória. Se você não oferece esta hora de estudo a Jesus, a glória de Jesus no mundo diminui, diziam antigamente os orientadores espirituais aos jovens. A glória de Jesus na história é menor se eu não ofereço o meu tempo. A glória de Jesus é um fato deste mundo, não do outro mundo. No outro mundo, Deus será tudo em todos. Já não haverá exceção nem obscuridade. Mas neste mundo, não. O altar destruído, a imagem empregada pelo grande poeta Eliot nos coros de Arrocha, continua sendo uma verdade irrefutável. A igreja deve estar sempre em construção, pois que está sempre a desabar por dentro e por fora, desde sempre ameaçada. Porque esta é a lei da vida, e deveis recordar que nos tempos de fartura, o povo esquecerá o templo e o cobrirá de injúrias no tempo do infortúnio. Que vida tendes se não viveis em comunhão? Não há vida que floresça sem comunidade, e comunidade não há que perdure sem louvar a Deus. Mesmo o anacoreta, que em solidão medita, para quem os dias e as noites repetem o louvor a Deus, reza pela igreja, pelo corpo de Cristo encarnado. E agora viveis dispersos nas estradas que se esgalham, e ninguém sabe ou cuida quem é o seu vizinho, a menos que seu vizinho promova muita algazarra. Mas em seus carros, indo ou vindo, todos se despencam, íntimos das estradas e sem pouso em parte alguma. Nem a própria família em comunhão caminha, pois cada filho à sua moto se devota, e as filhas nos selins do acaso galopam. Muito a derribar, muito a edificar, muito a restaurar. Que não se arraste o trabalho, que tempo e braços não mais sejam desperdiçados. Que da furna se desgarre a argila, que o cutelo talhe a pedra, que o fogo não vacile em vossa forja. E se deve ser o tempo derribado, precisamos antes ter o templo edificado. Nós lutamos pela glória de Cristo no tempo, na história. Nós também somos enviados para essa batalha. A vitória nos é prometida, mas será no último dia, naquele em que a ressurreição estiver completada, aquele de que Jesus disse: "Quanto àquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem mesmo o Filho, mas somente o Pai." Num certo sentido, é assim também para cada homem. Ao menos por analogia, o último dos dias de nossa existência, só o Pai o conhece. Nossa paixão é pela glória humana de Cristo, não simplesmente por Cristo, que pode acabar por ser apenas um nome, ou melhor, que pode perder sua precisão em consequência da imagem que temos dele, das nossas expectativas. Em última análise, portanto, que pode acabar reduzido. De fato, o perigo mortal hoje na Igreja é a abstração, mesmo quando dizemos Cristo. Em todos os discursos possíveis e imagináveis, podem ser feitos em cima de uma palavra abstrata. A única coisa que vence a abstração é o presente. O presente é o verdadeiro objeto do conhecimento. Tudo o que não pode ser experimentado de algum modo no presente não existe. Até mesmo Deus, em sua existência, precisa estar presente aqui, uma vez que a presença é a característica do ser de Deus. Como diz Santo Tomás, o nome aquele que é significa estar no presente. E isso corresponde de modo mais absolutamente próprio a Deus, cujo ser não conhece nem passado nem futuro. Aquele que está presente entre nós é Cristo, Verbo encarnado, nascido de uma mulher, morto e ressuscitado. Um homem de 2.000 anos atrás não pode estar presente aqui. Se está presente aqui é Deus. Essa é a glorificação de Cristo. Reconheço um presente que é dominante, determinante. Se assim não fosse, não seria presente. É preciso então que nos ajudemos a redescobrir a realidade, a redescobrir aquilo que é, que nos ajudemos a olhar, a tocar, a ver, a ouvir tudo o que é, de modo que possamos chegar a dizer: só Ele é. Esta é a glória humana de Cristo, que se torne tangível, experimentável. O fato de Cristo ser aqui e agora, o significado exaustivo de tudo. Se algo ficasse de fora de Cristo, ele nada seria, pois não seria senhor disso. Fora da paixão pela glória humana de Cristo, nada existe que possa, com um mínimo de estabilidade, de equilíbrio, dar alegria ao coração. E essa alegria transforma-se no testemunho de sua glória. Povo de Sião, eis que o Senhor vem salvar todos os povos. O Senhor manifestará a sua glória e tereis a alegria no coração. Quando Jesus declarou: Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa glória e a vossa alegria seja completa. Ele referia-se ao mistério da história, que tem a sua glória como objetivo. São Paulo diz a mesma coisa, embora aparentemente afirme o oposto. Irmãos, quando fui até vós anunciar-vos o mistério de Deus, não recorri à ostentação da palavra ou à sabedoria da pregação. Com efeito, entre vós, não julguei saber coisa alguma, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Com essas palavras, Paulo ressalta que a alegria plena não coincide com a realização de um projeto de hegemonia no mundo, conforme análises ou valores determinados pelo homem. O fato de essa hegemonia não poder ser prevista significa que o que nos é prometido não é o êxito histórico da hegemonia de Cristo sobre o mundo, mas estarmos preparados para aquele dia em que Cristo transferirá o conteúdo de sua vitória final para as mãos do Pai. Mas, quando tudo lhe estiver submetido, então o próprio Filho se submeterá àqueles que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Há 40 anos nesta luta. Os mais fiéis entre nós sabem muito bem que esse, há 40 anos, é o nosso desejo, o nosso programa cotidiano e o pedido que todos os dias dirigimos a Deus, especialmente no Ângelus. Um esforço retomado todos os dias, ascese, com a consciência de nossos limites e de termos de enfrentar dificuldades que fazem parte da cruz de Cristo. A dificuldade que atravesso é parte da tua cruz, ó Cristo. Que nobreza maior poderíamos herdar, que graça maior! Como diz Eliot, não há tempo sem significado, e aquele momento deu sentido ao tempo. Pareceu então que os homens deveriam seguir de luz a luz na luz do Verbo, através da paixão e sacrifício, salvos apesar de seu mal. Bestiais como sempre, carnais, egoístas, interesseiros e obtusos como desde sempre o foram. Porém, sempre em luta, sempre reafirmando, sempre retomando sua marcha sobre o caminho iluminado pela luz. Frequentemente parando, perdendo tempo, desviando-se, atrasando-se, retornando, porém nunca seguindo outro caminho. Nunca seguindo outro caminho durante 40 anos, sempre em luta, tendo a consciência cada dia mais lúcida de nossa fraqueza, de nosso limite humano. Luta é a nossa palavra. Esta é a concepção da vida como moral. Luta ou ascese, como diziam nossos pais, uma ascese verdadeira, retenção a nos tornarmos melhores. A vida como ascese, como drama, como luta pelo bem, só é introduzida no mundo por Cristo. Todas as outras concepções, em maior ou menor medida, são deterministas. Para estas, o desfecho do tempo é mecânico e não uma luta da inteligência que ilumina o esforço da vontade. Lembramos os 40 anos do início de nosso movimento com esta frase: à medida que amadurecemos, tornamo-nos espetáculo para nós mesmos e, Deus assim o queria, também para os outros. Espetáculo de limite e de traição, e portanto de humilhação, e ao mesmo tempo da segurança inesgotável que depositamos na força da graça que nos é doada e renovada a cada manhã. Vem daqui a audácia ingênua que nos caracteriza, em virtude da qual cada dia da nossa vida é concebido como uma oferta a Deus, para que a Igreja exista dentro dos nossos corpos e das nossas almas, pela materialidade da nossa existência. Nessas palavras se resume nosso juízo sobre a vida e o mundo, que nada seriam se não fosse verdadeira a Igreja, enquanto afirmação da felicidade como destino de cada homem que vem a este mundo, dentro das relações cotidianas. Não há separação nenhuma entre a materialidade da existência e a presença de Cristo conosco, de Cristo que nos abraça. Temos plena consciência de nossa fragilidade humana, que nos iguala a todos os homens, mas também da certeza que possuímos em Cristo de que todos nos diferencia e, por conseguinte, da letícia e do otimismo que explicam a repetição incansável de nossas tentativas, sempre em luta.